Farelos Musicais.
Fala aí, você que gosta de música! Estamos aqui para mais uma semana de Farelos Musicais, o podcast de análise de letras de músicas do site esfarelado.com.br. Sim, o esfarelado.com.br. Toda quinta-feira a gente vem aqui, faz o programa Farelos Musicais e comenta, analisa, disseca uma canção por semana. Bom, que legal, né? É bacana a gente ter esse espaço aqui para falar de música, ainda mais aí para vocês que gostam de música. Eu sou o Paulo Farelos e hoje a gente vai falar sobre a cantora britânica Lily Allen. E hoje, excepcionalmente, não teremos nenhum comentário para ser lido, sim, porque eu estou gravando de forma antecipada. Em mês de março eu estarei de férias, porque ninguém é de ferro, né? Vou estar fazendo uma viagem com a família, vai ser muito gostoso. E como eu estou bem comprometido com o nosso projeto Farelas Musicais, eu estou me antecipando e deixando gravado para que Cleves, ele, nosso editor, deixe tudo também prontinho a tempo, para que toda quinta-feira, mesmo durante as minhas férias, tenhamos Farelas Musicais aqui aparecendo. Então hoje não tem leitura de comentários, a gente pode ir direto falar da Lily Allen. E por que a Lily Allen? Até é bom deixar claro que eu acho que esse vai ser o primeiro e o último episódio com a Lily Allen. Dificilmente eu acredito que a gente volte a ter um episódio do Farelas Musicais sobre a Lily Allen. Ela foi a eleita de hoje porque a gente está aqui procurando trazer artistas que seja possível você que está ouvindo ouvir ao vivo, participar do momento junto com esse artista, ter um momento ali de troca, né? Eu gosto muito disso, né? O artista que a gente gosta, que a gente curte a letra, que a gente se conecta de alguma forma com a mensagem, quando a gente tem essa experiência de estar no mesmo ambiente, de sentir aquela energia juntos, é sempre muito legal. Então, sempre que possível, eu estou trazendo aqui pro elenco do Farelos Musicais artistas que vão se apresentar no Brasil em breve, né? No caso da Lily Allen, ela vai vir ao Brasil, ainda não tem data exata, mas vai ser aqui em São Paulo, vai ser ali no meio do ano, acredito que junho ou julho. Fiquem atentos, é o Cultura Inglesa Festival, que é o festival promovido, né, pela Escola de Inglês Cultura Inglesa. Eles sempre trazem algum artista de língua inglesa, em geral britânicos, como é o caso da Lily Allen. Então ela vai estar de volta ao Brasil. Ela só se apresentou aqui uma vez em 2009, ou seja, já tem aí 10 anos, e vai voltar ao Brasil aí no meio do ano agora. É um evento gratuito, né? Então é legal mesmo ficar atento, porque é uma oportunidade de ver uma artista bem contemporânea, bem interessante, com um público bem significativo sendo trazido aí pela cultura inglesa. Então valeu, cultura inglesa, eu vou tentar estar lá. Quando sai a data exata do show, mesmo não falando de novo dela, eu posso, nos próximos episódios aí, dar a dica de qual vai ser a data. A Lily Allen, ela decidiu ser música muito cedo. Ela abandonou os estudos ali por volta de 2002 para focar na carreira artística. Ela já vinha de apresentações mais na escola, gostava muito de cantar, multi-instrumentista, aprendeu vários instrumentos e tudo. E é interessante porque, novamente, é uma artista que se fez, né, que ganhou notoriedade, apesar da família estar tá ligada ao showbiz, de ela ter até participado, feito pontas em alguns filmes, por exemplo, ou séries, né, por exemplo, o Elizabeth, que é um filme ali do final dos anos 2000, desculpa, do final da década de 90, né, que retrata a Rainha Elizabeth, e ela tem uma ponta ali e tal, então, muito por conta da família. Mas ela buscou a carreira dela de forma muito autônoma, independente, e conseguiu aparecer, como é comum aí para esses artistas do começo dos anos 2000, como é o caso dela, por conta da internet, né? A internet realmente democratizando os meios, os acessos. Então, no caso dela, também foi através do MySpace, no qual ela começou a divulgar. Eu já falei aqui do Arctic Monkeys, um episódio internacional para trás, em que eles também, né, fizeram um lançamento ali dos primeiros demos, as demotapes. Agora são streamings em algum lugar que seja o hype do momento. No caso, no início dos anos 2000, era o MySpace, que hoje nem existe mais, né? E ela chamou atenção, né? E conseguiu com isso fazer a gravação do seu primeiro álbum, que saiu ali por volta de 2006, no começo de 2006. E nesse primeiro álbum, uma música chamou muita atenção, que foi Smile, que é justamente a canção que embala os farelos musicais de hoje. De lá pra cá, a Lily Allen ela lançou outros três álbuns, além do primeiro, de onde vem essa primeira canção, que é o All Right Still. E aí ela lançou mais outros álbuns. O segundo álbum é justamente o que veio na turnê em 2009. De lá pra cá, mais dois. Não é uma artista, portanto, muito presente, que lança álbuns com constância, né? Já são aí praticamente aí 14, 15 anos de carreira, 4 álbuns apenas, né? Então ela não é tão prolífica, mas tem a sua representatividade, tem a sua base de fãs, até por conta do carisma que ela tem e da conexão que ela cria com o seu público. Ela fez até um talk show de entrevistas na BBC lá no Reino Unido, logo depois do lançamento do primeiro álbum. Quer dizer, é um artista que conversa muito com o seu público e que também é bem carismática, bem presente, chama atenção também pela espontaneidade, né? A forma como ela retrata um universo feminino moderno, as relações amorosas de uma forma super debochada, divertida, sem melodrama, é o caso da canção de hoje. É isso que mais chama atenção a respeito da Lily Allen. E é legal que os episódios nacionais, né, os episódios nacionais mais recentes aí do Farelas Musicais, têm sido, de certa forma, episódios mais densos, mais pesados, né? Então, a gente teve tribalistas com diáspora, né, falando aí dessa questão dos migrantes e dos refugiados. A gente teve o episódio anterior a esse, o Scaling com heteronomia, que também falando ali sobre a opressão religiosa, né? O anterior a esse foi Silvia Anitta com Fica Tudo Bem, que de certa forma é uma música positiva, mas que tem um fundo ainda de homofobia, né? Falando um pouco aí da dificuldade em se assumir homossexual. O anterior a esse, nacional, Triste Louco Amado, Francisco Alombre, também falando da condição da mulher na sociedade moderna e do quanto que é difícil também se afirmar e ter as rédeas da sua própria vida. Quer dizer, os episódios nacionais aí, muito densos, pesados, né? Dando uma sobriedade aqui ao Farelas Musicais, às vezes até acentuada. E o contraponto disso aí, para não ficar uma coisa super deprê, estão sendo, né, os episódios internacionais, né, em que eu trouxe aí o Paul McCartney com Let It Be, e depois em seguida um especial com Arctic Monkeys, que é uma banda super pra cima, né, e falando até de Choo Choo, né, que é fantástica, né, não deixe a minha namorada pilotar o trem. E aí hoje vamos falar de Smile, da Lily Allen, que é nessa pegada do bom humor, essa pegada da conversa com o seu público de uma maneira leve, né, de uma maneira para criar conexão. E não é só essa música que tem essa característica, né? A Lily Allen, ela já trata esses assuntos do cotidiano, do dia a dia, da vida dela, etc., em outras canções, e sempre dessa forma bem um pouco cínica, um pouco debochada, né? Por exemplo, uma outra canção dela que fez muito sucesso é Not Fair. E Not Fair fala sobre o cara que é perfeito, super atencioso, liga várias vezes ao dia pra saber como ela tá, ela se sente super seguro com ele, aí vem um refrão e fala, mas ele não entrega nada na cama. Ou seja, o cara é ruim de cama. E é, né, portanto, o refrão até diz assim, there's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you are just not no good. It's such a shame. Quer dizer, só tem uma coisa que tá atrapalhando um pouco. Quando a gente sobe pra cama, você não é bom. Eita, que vergonha, né? Que pena, né? Que fracasso, né? Ela tem uma outra música que fez bastante sucesso apesar do título e mostra um pouco o quanto que ela não tá tão preocupada assim com o politicamente correto, né? E a música se chama Fuck You, né? Foda-se, ou vá se fuder. Quer dizer, já é pra uma menina cantando uma música chamada Foda-se, realmente ela tá super de boa com quem ela é, super bem resolvida, como eu falei, a mulher moderna, né, sem melodrama, sem exageros, mas sendo espontânea, sendo ela mesma, né. E essa música Fuck You, né, que é forte aí o título, né, é um palavrão, é justamente pra, o refrão é fuck you very, very much, cause we hate what you do, and we hate your whole crew, so please don't stay in touch. Então, foda-se, vai se foder muito, porque nós odiamos o que você faz e nós odiamos toda a sua galera, toda a sua turma. Então, por favor, não mantenha em contato, não fica perto, né? E do que ela tá falando, né? Por que ela tá tão agressiva assim no refrão da Fuck You? Porque é uma música a respeito de preconceito. Então ela tá mandando quem tem preconceito, e aí ela fala um pouco sobre racismo e um pouco sobre orientação sexual, ou seja, sobre homofobia, mas percebe a diferença E o tanto que é direta a canção, né? Ela cria uma conexão muito forte com o seu público ao falar como é falado realmente entre amigos, como é falado dentro das casas, nos círculos mais próximos. Existe essa conexão quando você percebe que o linguajar é adequado para aquele público, gera muito empatia quando você percebe que é isso que você pensa exatamente quando, digamos, você é um homossexual e se sente atacado pela sociedade. Você quer mais é mandar as pessoas se f***erem, né? Então, ouvir um artista cantar fuck you pra isso cria naturalmente aí uma conexão. Tem uma outra música que vai mais no lado do deboche, é super irônica, que chama The Fear, que é o medo. E é uma música a respeito de consumo, consumismo vazio, né? E artificialidade da vida moderna, aos olhos da Lily Allen, que é essa cantora super espontânea, super simplista até nas letras dela, mas muito divertida. Então a música já abre, essa música The Fear já abre dizendo assim: I wanna be rich and I want lots of money. Ou seja, eu quero ser rico, eu quero muito dinheiro. I don't care about clever, I don't care about funny. Ou seja, eu não me importo em ser esperto, inteligente, eu não me importo em ser divertida, engraçada, eu quero dinheiro, né? Então é essa questão aí do materialismo, do consumismo, né? E aí na hora que a canção avança, ela fala: I am a weapon of massive consumption. Eu sou uma máquina, uma arma de consumo em massa, consumo massivo, ou seja, eu sou uma consumista. And it's not my fault, it's how I'm programmed to function. Não é culpa minha, é assim que eu sou programada para funcionar. E aí continua: I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. Eu vou olhar pro sol, eu vou olhar no espelho, né? Eu vou perceber que eu tô no caminho certo, eu vou ser uma vencedora. É uma música super irônica, né? A respeito aí do consumismo, da artificialidade dessa vida moderna baseada no consumo, né? Que é ter é mais importante do que ser. Você é representado até pelas suas posses, pelas suas experiências aí que envolvem consumo. E então a música O Medo é outra que conversa muito também. E essa é até um pouco mais politizada de certa forma, mas ela leva de uma forma tão leve, tão divertida, brincalhona, né? E assumindo essa persona, né? De consumista, que torna tudo muito mais engraçado, divertido. Então, como eu tô falando, as características aqui que eu vou trazer no Smile, que é uma música super tranquila, leve, simplista, simplória, a respeito de um relacionamento que não deu certo, representa um pouco do que é a própria Lily Allen e do porquê que ela fez tanto sucesso com seus primeiros trabalhos e criou com isso uma legião de fãs aí, por conta dessa comunicação tão direta que ela consegue estabelecer com o público dela. Smile, em termos musicais, ela tem uma batida um pouco de reggae, mas ela também tem um trecho, principalmente o trecho do La La La, vocês vão entender quando chegar, que já conversa um pouco ali com o electropop, que é o que definiu, acabou definindo um pouco da estética da Lily Allen. Mas ainda no primeiro álbum, essa daqui, essa música Smile, ela tem um pouco ainda de reggae, de ska, tem outros elementos musicais aqui, que foram até se perdendo aí no decorrer da carreira da Lily Allen. Então vamos lá, vamos falar de Smile. A canção começa dizendo: When you first left me, I was wanting more, but you were fucking that girl next door. What you do that for? Ou seja, já aqui começa com um puta de um cinismo, né? Então ela tá falando que o relacionamento acabou, né? Então, when you first left me, é quando você me abandonou, né? Quando você me abandonou, I was wanting more. Pra ela, não era a expectativa que ela tinha. Pra ela, o relacionamento ainda tinha lenha pra queimar, né? Mas acabou, né? E aí, então, até aí tudo bem, né? Quando você me abandonou, eu queria mais, ok. O verso seguinte é que é o mais divertido e já estabelece bem o estilo da cantora. Que é: But you were f***ing that girl next door. Mas você tava transando com a menina, com a vizinha, né? É isso que ele tá dizendo aqui, né? Que ela tá dizendo. Então, assim, primeiro que ela usa aí o linguajar bem popular, bem cotidiano, né? Então, você tava transando. Você tava transando com a garota, com a vizinha, né? Então, com isso, ela cria essa conexão, né? E é super cínico isso, né? Quer dizer, por que que você fez isso, né? Ela pergunta, né? Mas por que que você fez isso, né? Então, aquela já estabelece bem a situação, né? Eu queria até mais, achava que tava tudo bem. Você me abandonou. Putz, e você tava me traindo. Por que que você fez isso? Esse é o cenário onde a música começa. E aí a música continua, né? Então, dizendo: When you first left me, de novo, no momento que você me abandonou, I didn't know what to say. I'd never been on my own that way. Just sat by myself all day. E lembre-se que nessa época ninguém nem sabia quem era Lily Allen. Foi a primeira música dela que estourou. Então, do que ela tá falando? Quem é ela? Ela vai ficar aqui se vitimizando? Ela vai dar uma de coitadinha? O que vai acontecer, né, nessa história, né, em que ela foi abandonada, ela foi traída? E ela, justamente até para criar esse vínculo emocional e dizer o que aconteceu comigo, né, ela se coloca, de certa forma, numa situação que é o padrão, digamos assim, usado durante muito tempo, que imperou durante muito tempo, da mulher frágil. Ela se coloca assim justamente para depois poder quebrar isso, né, e causar ali essa mudança, esse twist na percepção de quem tá ouvindo. Então, nesse verso, ela diz: quando você me abandonou, eu não sabia o que dizer. Eu nunca tinha estado nessa situação antes, sozinha, desamparada, ou sentada por conta própria todo dia, né? Que é o verso literalmente ali. Então, essa ideia de sem saber o que fazer cria uma imagem de fragilidade, né? Então, fui abandonada, eu fui traída, eu estou frágil. E aí, no verso seguinte, ela já vai para um lado mais positivo, né? Aí é só continuando um pouco a narrativa, mas ela vai para um lado mais positivo em que ela se recupera, né? A estrofe seguinte diz: I was so lost back then, eu tava tão perdida lá nessa época, but with a little help from my friends, I found the light in the tunnel at the end. Então, com uma pequena ajuda dos meus amigos, eu encontrei a luz no fim do túnel. E olha de novo, né? Mesmo as expressões são super simples, luz no fim do túnel, com a ajudinha dos meus amigos, eu achei a luz no fim do túnel. Quer dizer, aqui é para criar conexão mesmo, é para usar coisas cotidianas, é para ser quase que uma conversa, né, com alguém, uma coisa bem nada poética, né, no sentido de realmente se preocupar com a escolha das palavras, né, com as imagens que você está criando, com o uso aí de explorar mesmo a língua, né, as figuras de linguagem e tal. Não, aqui é uma coisa super direta, simples, com uso de expressões comuns, chavões, né, mas que comunica, que funciona. Então, assim, eu me recuperei. Eu tava perdido, mas eu me recuperei. E aí o que acontece nesse momento? Que ela já tá bem, ela já superou, ela já passou da fase da fragilidade. Acontece algo que não era esperado, talvez, que é o rapaz, o bendito rapaz, voltar a procurá-la. Então a canção diz: Now you are calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan, and it's only because you are feeling alone. Agora você que tá me ligando aqui no meu telefone, é para você poder fazer os seus choramingos, suas lamentações, né? E é só porque você está se sentindo sozinho. Quer dizer, a coisa se inverte em um determinado momento em que ela tá bem e ele é que tá procurando ela, se sentindo sozinho, querendo aí choramingar, querendo lamentar e tal. Então, é uma volta por cima, de certa forma, né? Então, existe essa superação. Ela consegue aí, nesse momento da música, dar a volta por cima. Ser, na verdade, até colocada no contraponto do momento inicial da canção em que ela está sendo abandonada. Nesse momento, ela está sendo buscada. Ele está voltando até ela, né? Então, ao invés de ir, ele está vindo. E isso encerra os versos pré-refrão. E, então, é essa situação, uma situação de vai e vem, né? Então, ele começa com o abandono dele, termina com a volta dele. E aí vem um refrão. O que você pode esperar desse refrão, né? Então, até aqui ficou muito claro. Abandonada, traída, ela se sente a dor desse momento, mas depois se recupera e aí o rapaz volta. E o que acontece então? é um refrão super irônico, super sarcástico, que de certa forma valoriza muito a autoestima que ela tem e a forma como ela vai passar por cima disso. Por outro lado, evidentemente, é totalmente politicamente incorreto, no sentido em que privilegia uma vingança, de certa forma, ou pelo menos um sentimento positivo com relação ao eventual sofrimento do outro, né? Mas que eu acho super divertido, que é... At first, when I see you cry, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. Quer dizer, é a vingança estabelecida, né? No começo, quando eu vejo você chorando, quando ela vê ele chorando, faz ela sorrir. Sim, faz ela sorrir, né? Então, quer dizer, totalmente aqui, e imagina, né, quem tá ouvindo isso pela primeira vez, totalmente... é contracorrente, né? O refrão da música é a respeito desse sentimento de revanche, sentimento de vingança com relação a alguém que abandonou ela e deixou ela mal, agora ela poder, de certa forma, espizinhar de volta. Então, quando ela vê ele chorando, ela simplesmente sorri, né? Ela fala, bem feito, né? É essa um pouco a sensação, né? Quem mandou desprezar, né? É o famoso, agora eu tô bem, fica aí na sua, né? E aí a canção continua, o refrão continua dizendo, at worst, I feel bad for a while, but then I just smile. I go ahead and smile. Que quer dizer o seguinte, no máximo, eu me sinto mal por um momento, mas daí eu só sorrio. Eu vou em frente e sorrio. Então, smile que é o sorriso, né? De novo valorizado aqui na segunda parte do refrão, que é assim, não, no pior caso eu até fico mal nos momentos, mas isso passa, eu gosto é de dar risada da tua situação atual, seu palhaço, né? Falta aí um seu palhaço nessa canção pra ela ficar perfeita, né? Então é muito interessante esse refrão da música em que ela claramente se sente tão segura e tão bem de dizer assim, quer saber, você já era, você é passado, eu tô dando risada da sua situação. E isso é uma coisa que comunica muito, causa muita identificação com muita gente. Essa situação que ela tá descrevendo é super comum, né? Então, naturalmente aqui existe uma expressão artística que causa identificação no seu público, que causa conexão, que de certa forma promove um pouco de autopreservação, um pouco de amor próprio, de alguma forma, né? A canção continua dizendo, whenever you see me, you say that you want me back. And I tell you, it don't mean jack. No, it don't mean jack. Então ela diz assim, sempre que você me encontra, sempre que a gente se encontra, sempre que você me vê, você diz que você me quer de volta. E eu digo a você, isso não significa merda nenhuma. Não, isso não significa merda nenhuma. Então, de novo, ela usando o linguajar super coloquial, né, pra também estabelecer isso. Eles continuam se encontrando, mas ele indica que quer voltar a ter um relacionamento com ela e tal, e ela fala, vá se ferrar, né, não faz sentido você tá falando merda, né? Então, de novo, essa linguagem bem cotidiana, e aqui, don't mean jack, porque existe a expressão o jack shit, que é merda nenhuma, né, e aqui é um encurtamento disso pra dizer que não quer dizer nada o que você tá falando, você tá falando merda, né? E aí a canção segue dizendo, I couldn't stop laughing. No, I just couldn't help myself. Ou seja, eu não consegui nem parar de rir, eu não consegui me segurar. See, you messed up with my mental health. I was quite unwell. Primeiro ela diz que não consegue parar de rir, de dar risada e tal, né? Ela não consegue se segurar, que é uma coisa positiva, né? Porque vem a parte negativa. Hoje em dia ela não consegue parar de rir disso. Porque, rapaz, o que você quer comigo, né? Você tá falando tanta merda. Por que você tá falando tanta merda? Porque você mexeu com a minha saúde mental. Eu fiquei muito mal. É isso que ela usa pra justificar essa revanche nesse momento, dizendo assim, sai de perto de mim, eu não quero mais saber de você, eu já me recuperei disso. E de novo, como ela repete aqui nesses dois versos, né? Parte da recuperação e do sorriso, né? Eu tava mal e eu me recuperei. Você mexeu com a minha saúde mental, eu tava muito mal. Ela quer repetir em seguida, e aí vem a canção dizendo: eu tava perdido, eu tive com a ajuda dos meus amigos, e repete tudo, né? Eu achei a luz no fim do túnel, e até o lá, em que ela comemora a recuperação plena dela com relação a esse incidente amoroso que ela teve na vida dela. Então é isso, Cleves, deixa eu tocar a música até o final, essa segunda repetição com o trechinho do lá, e a gente se vê na semana que vem com mais um Farelos Musicais. Um abraço pra vocês, valeu!
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.